isso é para comandar. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Na sequência do mail que, ou melhor, na sequência do fecho da primeira parte dos nossos trabalhos de revisão do regimento e da aprovação pelo plenário, temos agora uma segunda e uma terceira, mais fases de revisão do regimento. Tínhamos dado prioridade à resolução das questões relacionadas com o Estatuto dos Deputados Únicos Representantes dos Partidos, que matéria que encerramos. Temos, no entanto, também, como pedido de especial urgência da parte do PAR, a resolução da matéria relativa aos votos. Portanto, eu desde já fazia a sugestão que abordássemos esse primeiro, eventualmente com a mesma metodologia que utilizámos relativamente à questão dos DURP, ou seja, que se encerrasse a questão dos votos, sem prejuízo depois prosseguirmos com as outras questões que já são mais técnicas e menos politicamente prementes como estas, e dava nota também de algumas informações que eu penso que podem ser relevantes. Na sequência, após a nossa última reunião, deram entrada mais algumas propostas de regimento e de alteração ao regimento, portanto, desde a última vez que reunimos, portanto, já há algum tempo, algumas propostas de alteração, e para além disso também, como elas próprias foram distribuídas, pelo menos no grupo parlamentar que aqui também represento nessa função, fizemos também alguma reflexão e, portanto, também estamos a coligir de sugestões de alguns deputados sobre alterações mais de pormenor ou de revisão do regimento noutras temáticas que não são estas. Sabemos também, e também foi dada nota disso, que os próprios serviços também fizeram algum levantamento de incongruências existentes entre disposições regimentais ou de outros atos normativos e, portanto, também nos serão remetidas para avaliação e para ponderação, porque também muitas vezes nos escapa, mas há questões do regimento que se articulam necessariamente com outras normas, normalmente a lei de enquadramento orçamental, o regime jurídico de inquéritos parlamentares, portanto há uma série delas que indiretamente condicionam o regimento, que foram revistas entretanto, sem que o regimento tenha sido mexido substancialmente desde 2007. E portanto, o que eu iria sugerir, e depois podemos ver a data e o calendário, porque a ideia hoje era essa, era eventualmente fixarmos nova data para, em relação à totalidade das matérias no regimento que já não foram tratadas, poder haver um prazo para quem quiser ou fazer propostas de alteração ou fazer apresentação de propostas. Isto significará, muito provavelmente, que não teremos a totalidade do trabalho concluído a tempo do reinício de funções após o orçamento. Pelo menos, penso que era importante, pelo menos a questão dos votos, ficar essa assim resolvida antes do reinício dos trabalhos após o orçamento. E, portanto, tentar encerrar essa. Há propostas várias, uma do Partido Comunista, uma da Iniciativa Liberal. Penso que a proposta do PAN também tem... Não tem, pensava que sim. Mas há pelo menos duas propostas com algum texto. Nós próprios temos aqui uma sugestão também complementar àquelas apresentadas. Portanto, sugeria que as pudéssemos discutir hoje, eventualmente, com vista depois de ter mais um tempo para a apresentação de propostas e na próxima reunião tentar encerrar o capítulo dos votos. Quanto ao restante, sugeria efetivamente que abríssemos aqui um prazo até ao final da próxima semana, por exemplo, ou agora deixava também à vossa consideração para remessa e entrega de novas propostas. Estamos bem cientes todos das dificuldades que o calendário do orçamento nos tem colocado, especialmente aos partidos com menor representação parlamentar que têm que ter muitas mais solicitações, e o trabalho não melhorará no sentido de que as próximas semanas, com a formulação de propostas de alteração e a sua entrega na próxima, a existência de jornadas parlamentares na próxima semana e depois os plenários dedicados à especialidade na segunda, terça e quarta da semana seguinte com a votação final global, de facto tornam muito, muito difícil que consigamos concluir estas tarefas, sendo que também alguns de nós estão também integrados noutros grupos de trabalho que tratam de matérias que também têm prazo de apreciação, nomeadamente aquela do registro de interesses. Eu vejo pelo menos mais um senhor deputado que também está nessa tarefa, portanto que esse também tem um prazo que também queremos esse sim ter concluído com maior brevidade e, portanto, neste sentido é uma proposta de extensão ligeira do calendário, mas sem desconsiderar aquilo que o Presidente nos pediu, que é precisamente a prioridade à única questão que ainda não resolvemos, que é a dos votos. Portanto, dito isto, ainda sobre estes temas iniciais, fazíamos uma ronda, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que já se inscreveu, para tentarmos harmonizar o calendário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Ainda sobre a sua introdução, a qual não tenho nada a objetar, antes, pelo contrário, acho muito bem. Acrescentava apenas uma coisa que me apercebi desde que assumi funções, é de que nas súmulas da Conferência de Líderes estão muitas vezes disposições que acabaram por praxis ou por outro motivo qualquer, se transformarem em autênticas normas regimentais que toda a gente não só respeita como se sente obrigado a respeitar. E nessa medida os mais experientes entre nós, portanto já estou aqui a excluir-me nesta matéria, os mais experientes entre nós talvez não fizessem mal, pelo menos a de usar, não sei se as últimas 15 ou 20 súmulas, para tentar repescar dali o que é que devia ter dignidade regimental e não ficar apenas numa súmula que quem não esteja mais atento nunca irá perceber. Portanto, era só nesse sentido que era mais uma fonte, digamos, de inspiração para eventuais alterações dentro do prazo que referiu.
Muito obrigado, é uma boa sugestão. Aliás, nós, em algumas matérias, procurámos pegar no trabalho feito na Conferência de Líderes na legislatura anterior, que se traduziu não numa alteração formal do regimento, mas na elaboração de notas complementares. Portanto, a proposta do PS já integra algumas delas, mas há outras, de facto, ao longo dos tempos, coligidas. Eu não sei até se a DAPLEN não terá uma síntese de. A DAC fez. Portanto, se pudesse também. Então, como a DAC fez este exercício de fazer essa distribuição por todos para que possamos refletir sobre o que era suscetível de ser apropriado pelo regimento ou o que é manifestamente interpretativo, que talvez não precisa, mas de facto, como não se revê o regimento todos os anos e estamos com um processo que não saberia com esta escala a 13, eu acho que é uma boa oportunidade para integrá-las e sanar, porque obviamente algumas vão substituindo a outras e portanto naturalmente pode-se perder pode-se perder a vista delas e portanto é também uma boa sugestão. Portanto, ainda sobre o primeiro tempo, se alguém quiser, o Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não temos nada a objetar à sugestão, fiz muito pelo contrário, apoiamo-la. Apenas, e portanto, só frisar a necessidade de facto de fecharmos o tema dos votos antes do reinício do período parlamentar, digamos, normal, fora do período orçamental. Relativamente à terceira fase deste grupo de trabalho, portanto, as propostas de alteração um bocadinho mais profundas, ou que vão para lá das questões relacionadas com os votos e com os juros que já estão resolvidas, eu permitia-me, se o Sr. Presidente e se os restantes representantes dos grupos parlamentares não se opusessem, que pudéssemos apresentar essas propostas lá mais para o meio do mês de fevereiro, porque precisávamos aqui de algum tempo nas outras matérias, não dos votos, nas outras matérias.
Sim, da nossa parte, quer dizer, da nossa parte, isto não é plural, mas estático, da nossa parte do PS, não há nada a opor. Aliás, porque depois, olhando até para a agenda, recordo, não é que ainda vejo outros elementos que também são relevantes. Há o Congresso do CDS, há o Congresso do PSD, e portanto é perfeitamente compreensível que é 7. Portanto, também há aqui um. Aliás, na semana de 3, 4, 5 e 6, depois o 7 é dia de inexistência de trabalhos parlamentares, portanto, nesse sentido, se calhar o que procuraríamos fazer agora era só arranjar uma data para outras propostas sobre votos serem apresentadas e, portanto, eu talvez sugerisse, para não pressionar excessivamente, o calendário das propostas de alteração ao orçamento, que fosse um bocadinho depois, eventualmente até dia 30, por exemplo, se mais alguém quiser algum. 30 de janeiro, não, janeiro. E se fosse 29 era com boa vontade. Sr. Deputado André Silva. Tal e qual. Não, era dia 30 para o tema votos, que no fundo estamos a falar do artigo 76, 75 do... E depois eu sugeria que reuníssemos, era o meu ponto seguinte, Sr. Deputado, era que reuníssemos na semana seguinte, da parte da tarde, eu ia só formular genericamente, como eu, olhando aqui à volta, eu sei que para alguns senhores deputados isto poderá ser um problema que eu vou sugerir, que são nomeadamente a questão da Comissão de Orçamento e Finanças, aqueles em particular, estou a olhar para o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, mas eu não, porque só há uma, duas hipóteses, ou reunimos sexta-feira, dia 31 de manhã, e até podíamos antecipar a data para 29... Pronto. Ou não, era precisamente essa. Eu sei, não, o prazo, eu manteria o prazo de 29, antecipava um dia para haver um dia para ler e depois ter a reunião a 31. Dia 30, temos duas reuniões do Grupo de Trabalho de Registro de Interesse, uma de manhã e uma à tarde para fechar a avaliação e portanto, a minha sugestão alternativa para fechar isto ainda antes do processo orçamental só podia ser a 3, 4 ou 5. Eu bem sei que. Sim. A 30 teve que ser cooptada para o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses. A de 24, neste cenário de alteração de alcance e, portanto, com mais tempo, penso também das duas uma. Ou, estamos a falar desta sexta-feira, se entenderem que não há muitas mais propostas de alteração sobre votos a apresentar e que estaríamos em condições de fazer isto nesta sexta-feira, não seria por aí chocante. Sendo só a questão dos votos, e ficava a questão dos votos fechada a 24. É só um artigo, efetivamente, portanto, hoje faríamos um bocadinho de discussão, era o que eu sugeria, que era que a seguir olhássemos para que já deram a entrada para podermos trocar impressões, mas também estamos a falar de um artigo, portanto, com o objetivo de... Eu tentaria pôr esse limite às quatro, só para tomadas de posição e para nos entendermos, e vou formular até uma proposta oralmente e depois podemos vê-la. E, portanto, então mantínhamos essa reunião do regimento dia 24 e eu pedia propostas de alteração adicionais amanhã até à hora do almoço. E ficávamos com 20, não, de manhã, 24 de manhã. Não, estava de manhã, estava às 11.
Não.
30 era à tarde, 24 era às 11. Era.
Às 11, desculpe?
Às 11. Dia 24 às 11, se puder ser. Ah, isso, até pode ser, ou até pode, eu acho que até, ao meio-dia, eu volto a dizer, para o que é, eu penso que, se vai ser ao meio-dia, mas o deputado André Silva inscreveu-se, portanto, se calhar. Dia 24, depois da manhã, às 12 horas, para a votação e discussão de propostas que eventualmente entrem adicionais sobre os votos. Pedia que tentassem enviá-las até amanhã, à hora do almoço. Eu também procurarei o seguinte, que é, seguindo a metodologia que usámos, eventualmente ver se há ali matérias que podem integrar um texto de substituição naquilo que for consensual entre todas. Caso não seja, depois vota-se sempre, obviamente, o que os grupos parlamentares assim entenderem, mas num modo de... Às
13.
Pronto. À uma. É, porque não. Ao meio-dia fiquei a reunião a 24. É. Só para não. Podia-se pôr para ser 24, para cumprir as 24, mas eu penso que ninguém vai atrás. Sim. Pronto. E depois, então, se calhar a data para a outra entrega, a substância do deputado Pedro Rodrigues, apontaríamos para 14 de fevereiro. Dia dos namorados. Dia de São Valentim. Portanto, para inspiração nesse santo. É, exatamente, os serviços farão a autonomização das disposições sobre os votos que serão remetidas já hoje as que estão disponíveis e caso haja necessidade de atualização amanhã novamente, caso entre mais alguma coisa. Não, dia 14 é o prazo para a entrega de propostas de alteração sobre o remanescente e portanto, se calhar a marcação da reunião para discussão disso não a faríamos já. Aguardaríamos teita para ver da Conferência de Líderes que fizer agendamentos, para também termos uma melhor noção do que é a agenda parlamentar nessa altura, mas eu diria que depois, logo na semana seguinte, para começar a partir pedra nessa matéria. Pronto, dito isto, se calhar aos grupos parlamentares e deputados que apresentaram propostas sobre votos, daria agora a palavra para apresentarem o que... Caso queiram, penso que em parte já foi feito pelo PCP quando a entregou, mas novamente, se quiser novamente usar a palavra para apresentar, daria a palavra ao Sr. Deputado António Filipe e depois ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que são os que deram a entrada de propostas que incidem sobre os votos nesta fase. Sr. Deputado António Filipe.
Quer dizer, a proposta explica-se facilmente. Nós entendemos que deve haver dois tipos de votos, com considerações diferenciadas. Em primeiro lugar, os votos de pesar, designadamente quando alguma personalidade relevante, são todas relevantes, mas uma personalidade com notoriedade que justifique a aprovação de um voto pesar pela Assembleia da República falece e, portanto, Nesse caso, justifica-se que esse voto seja votado com prioridade. Votos apresentados pelo Presidente da Assembleia da República, que a partir daí reúnem normalmente um amplo consenso. Votos devido a alguma ocorrência que o esbotelamento do voto faça perder atualidade e haja consenso relativamente a essa consideração e, portanto, esses votos poderiam ser votados na primeira oportunidade. Não é? Depois temos os outros votos, que aliás são aqueles que têm, nos últimos tempos, sido profusamente apresentados na Assembleia da República, que aliás até já provocaram, até já foram alguns deles motivo de, mais recentemente, até de alguma, não só de crítica, como até de chacota pública para a Assembleia da República. E aí, do nosso ponto de vista, haveria que tomar medidas para que isso não acontecesse, sem prejudicar naturalmente o direito de iniciativa dos grupos parlamentares. E, portanto, o que entendemos é que esse tipo de votos devem ter um regime regimental semelhante àquele que existe hoje para as resoluções. Nós tivemos com as resoluções também um problema na legislatura anterior, que foi a profusão de projetos de resolução sobre as mesmas matérias, por vezes contraditórios. A Assembleia chegou a aprovar resoluções contraditórias no mesmo dia e, portanto, também se colocou em um problema e daí que se discutiram medidas no sentido também de disciplinar, de certo, de racionalizar o regime das resoluções, tendo-se criado um regime que as resoluções baixam à Comissão Parlamentar para poderem ser apreciadas em comissão. E, portanto, há um regime que está previsto para as resoluções e que nos parece que fazia sentido aplicar um regime semelhante aos votos. Ou seja, alguns deles baixam à comissão para discussão e outros ficam dependentes da utilização de direitos de agendamento por parte dos grupos parlamentares. E, portanto, encontrou-se também um regime diferenciado para as resoluções. Se o Presidente da Assembleia da República entender que a matéria deve baixar à Comissão para discussão, ela é discutida em Comissão e depois é levada a plenário para votação. Se não for esse o caso, e as resoluções não baixarem à Comissão, na medida em que, e foi estabelecido um critério pela Conferência de Líderes para isso, e, portanto, elas ficam dependentes da iniciativa dos grupos parlamentares se as pretenderem agendar para discussão em plenário. Portanto, quer-nos parecer que faz sentido que este regime seja extensivo também aos votos e, enfim, dessa forma, racionalizar um pouco o uso dessa iniciativa. Até porque, em boa verdade, as resoluções e os votos acabam por ter um efeito prático muito semelhante. Não é? Em nenhum dos casos, sobretudo estou a referir àquelas resoluções que se traduzem em recomendações ao Governo, no fundo acabam por ser votos piedosos. E, portanto, tudo, do nosso ponto de vista, faz sentido que haja um regime regimentalmente equiparado às duas figuras.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nossa lógica acaba por não ser muito distinta da do Partido Comunista Português, tendo lá chegado, obviamente, por vias diferentes, mas partimos até de uma disciplinização mais apertada. Porque ao constatar que os votos... Há duas características que os votos têm que ainda vão para além da profusão e de alguma trivialidade, se me permitem a opinião. É que incumprem o regimento na medida em que juntam vários tipos de votos, por exemplo, pesar e indignação, pesar e preocupação. Aparecem coisas como indignações ou qualquer dia, isto dá vontade de pôr um voto de saturação, porque isto não é tolerável. Não é tolerável. E, portanto, a primeira coisa que dizemos...
Perplexidade é... também é uma figura... Um voto de perplexidade, às vezes.
Houve.
Não, mas podia haver. Mas vários, sim, são convidativos a isso.
Estamos todos escalados, de facto. Viste fora, então, acho, de facto... Força. Certo. Exatamente. E essa foi a primeira distinção. Os de pesar têm uma natureza, aí não distinguimos a relevância da personalidade. Se alguém sente que a Assembleia deve ter a oportunidade de se pronunciar no sentido de comumente, coletivamente, expressar pesar pela morte de alguém, pois que o faça, e esse deve ser sempre admitido, mas sem nenhum outro tipo de voto associado. E depois os outros correspondem aos quatro tipos de votos que o regimento prevê: congratulação, o protesto, a condenação e a saudação. E acho que se cobre perfeitamente a panóplia de emoções humanas que um Parlamento deve sancionar. Não vejo necessidade de estender isso muito mais, a menos que seja para exercitar léxico. Depois, Tendo isto claro, há de facto dois níveis. Os votos de pesar, como já falámos, ou aqueles que sejam patrocinados por iniciativa ou depois por fusão por parte do Presidente da Assembleia da República, e aqueles que sejam subscritos por mais que um grupo parlamentar ou deputado único, e aqui tenho obviamente sempre de defender a minha dama, bastando haver dois, já tem uma natureza diferente, já não, é mais difícil, eu diria muito mais difícil, que sejam frívolos ou meramente show-off. E esses baixariam de facto às comissões. Baixariam de facto às comissões para seguir um processo que, ao ouvir o deputado António Filipe descrever, me apercebo que é de facto muito semelhante àquele que já hoje existe para os projetos de resolução. Portanto, isto permitiria muito maior parcimónia na utilização desta figura, que é uma figura importante, que é para nós uma maneira mais democrática de limitar do que um número de cláusulas com uma limitação quantitativa do número de votos, que isso não faz sentido, facilmente se entra numa limitação que é excessiva. E, portanto, isto permite uma triagem, no fundo, daquilo que, e separar os votos que são mais sérios do que são menos sérios. Não tenho outra expressão para os qualificar. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Deputado Joacim Catar Moreira.
Sim, senhor. Não acho necessariamente ótimo, não é, que haja este... controlo, mas infelizmente é útil, não é? E é útil exatamente para não entrarmos numa esquizofrenia de votos que inicialmente dão a ideia que têm um objetivo, que depois a pessoa começa a olhar para eles e afinal o objetivo é um outro, e a seguir nós andamos sucessivamente a argumentar nos partidos, com os eleitores e com os média, porque é que se votou contra algo que se relacionava com a necessidade de evitar violência no hospital, quando na verdade o objetivo não era esse, era atacar o Serviço Nacional de Saúde e para ali fora. Enquanto deputada única, este era um dos elementos de algum oxigênio, não é? E de um oxigênio que novamente não metia as nossas iniciativas sobre a alçada do Partido Socialista, Partido Comunista, PSD, PS e por ali fora. Mas, infelizmente, não é... É útil.
Muito obrigado. Não sei se... Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado. É uma reflexão absolutamente preliminar, mas que procura, acima de tudo, trazer outros dados para o nosso pensamento sobre isto. Percebo bem o alcance das diferenciações que estão a ser propostas, e, portanto, elas não são, enfim, entre si as propostas não são tão diferentes assim, é uma questão depois de afinar, e eu creio que até em termos de redação se poderá chegar a uma proposta de consenso. Admito isso, os proponentes depois dirão. Mas fica-me também, da experiência dos últimos anos, e com um nível crescente de preocupação, a ideia de que... e isso o Presidente da Assembleia da República deu conta, creio que até já repetidas vezes, que para lá da, chamemos-lhe, trivialização dos votos, há também, necessariamente por contágio dessa trivialização, uma profusão, do ponto de vista quantitativo, de votos. E resolver isto é muito difícil, eu acho, porque evidentemente que um dispositivo de limitação quantitativa vai bolir com a liberdade que os grupos parlamentares e os deputados únicos devem ter de utilizar os instrumentos regimentais ao seu dispor, não é? Portanto, eu confesso que quando iniciámos esta reflexão, ainda antes de aparecerem as propostas, nas conversas, enfim, na troca de impressões que fomos tendo, quer dentro do meu grupo parlamentar, quer entre todas as pessoas aqui na Assembleia, me ficou a ideia de que caminhos possíveis, mas muito difícil, ou melhor, muito difícil, a ser tratado com muita delicadeza, podia ser esse de, digamos, estabelecer um conjunto de indicações, não é, no sentido de evitar uma multidão de votos, que em bom rigor, mesmo que obedeçam à tipologia, para ir ao encontro do que disse há pouco o deputado João Coutinho Figueiredo, mesmo que obedeçam estritamente à tipologia do regimento, basta às vezes, no tempo mais recente, foram mecanismos de substituição de projetos de resolução ou de outras iniciativas legislativas e políticas. E, portanto, eu creio que, para lá desta diferenciação que pode em si mesmo ser estudada, não quero tomar para já a posição sobre isso, talvez valesse a pena pensarmos se há outras abordagens. Repito, não desrespeitando minimamente aquilo que foi o entendimento do PCP e da Iniciativa Liberal, se há outras abordagens que permitam também introduzir uma certa racionalidade, ou uma certa razoabilidade, digamos assim, no que diz respeito à multiplicação, ao milagre da multiplicação dos votos, não é? Que é uma coisa que não cabe assim muito bem. Pronto, isto era apenas uma reflexão, como viram, sem chão, mas que procurava contribuir para a nossa reflexão.
Sr. Deputado André Silva.
Sr. Presidente, nós não temos posição ainda fechada sobre este tema, nem temos uma solução ótima para apresentar e para resolver as questões que foram aqui levantadas e identificadas, nomeadamente e especialmente relativamente à profusão e ao tempo excessivo que a profusão de votos consome em termos do tempo de uma sessão de votação, de votações regimentais. Essa, acima de tudo, é a nossa maior preocupação. E queria, independentemente de eventuais propostas que possamos vir a fazer ou de discussão que podemos vir a fazer na sexta-feira, questionar aqui, ou seja, refletir, debater aqui um bocadinho sobre o número 5 e o número 6 da proposta do PCP. Indo ao número 6, aqueles que são os demais votos excluídos dos que estão no número 5, já lá irei, que são os votos de pesar das individualidades. Mas indo ao número 6, o que o PCP está uma pergunta... O que o PCP está a propor é que todos os votos que não caibam no número 5, que não se enquadram no número 5, são, tal como os projetos de resolução, debatidos em comissão, sobem a plenário, integram o guião de votações e são votados. É isto que eu entendo do que aqui está escrito e que gostava de confirmar. Gostava de confirmar se é isso. Ou seja, há sempre nesta proposta a possibilidade de qualquer voto ser submetido, de ser votado e de ser debatido, neste caso em comissão, mas ser votado integrado em guião de votações. É aquilo que eu estou a entender do ponto número 6. Mas gostava de perceber se é essa mesma a intenção. Indo ao número 5, há aqui duas questões que eu penso que vão levantar elevada conflitualidade. Primeiro, o que é uma individualidade? Ou seja, entramos em matéria subjetiva, porque é que é o falecimento de uma individualidade. Para mim, a importância e a relevância do falecimento de uma determinada individualidade pode não o ser para todos os partidos, para a Assembleia da República, ou para um ou para dois. E esta questão vai-se colocar claramente durante a legislatura, porque estamos aqui a falar de matéria subjetiva. E depois aumenta a conflitualidade porque estamos a colocar o ónus no Presidente da Assembleia da República. É o Presidente da Assembleia da República, ele próprio, que vai ser o alvo do desagrado dos autores de projeto, de votos, de falecimento, de individualidade, que ele, Presidente da Assembleia da República, entende não ter, agora estou eu a entrar dentro da subjetividade, a dignidade suficiente para constituir um voto debatido e um voto votado. E, portanto, atenção a este número 5, ou seja, porque ou criamos aqui regras taxativas, numéricas, claras e inequívocas, ou se entramos dentro da subjetividade, nós vamos claramente aumentar, entre todos, os níveis de conflitualidade, ou pelo menos é isso claramente que eu antevenho. E, portanto, mais uma vez, sem ter ainda uma posição fechada sobre isto, tal como aqui defendido pelo Sr. Deputado de Almeida Pureza, acho que devemos tentar encontrar aqui soluções assim, um bocadinho mais diferenciadas, mas acima de tudo mais que sejam concretas, que sejam objetivas e que não caiam na arbitrariedade ou na subjetividade.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos também uma posição fechada sobre... Mas pode...
Não tem... Como é a reação? Dimos uma volta e depois voltava aos proponentes.
Não tem qualquer problema, mas foi muito rápido. Nós também não temos uma posição totalmente fechada sobre este tema e estamos, obviamente, disponíveis e abertos para que possamos encontrar aqui uma solução o mais objetiva possível, que respeite, evidentemente, a pluralidade que esta Assembleia hoje, de certa forma, personifica e, evidentemente, o espaço de liberdade de intervenção e de interpretação das figuras regimentais que os grupos parlamentares e os DURPs farão no exercício das suas funções. Mas vemos com alguma preocupação, e partilhamos da preocupação um pouco expressa por todos, não só de alguma, enfim, ligeireza em alguns votos que são apresentados, mas também da sua profusão. Mas preocupa-nos também uma circunstância que é, enfim, se de repente tiramos os votos do plenário, ou não os tiramos, na verdade, suspendemos os votos no plenário e damos-lhes mais um espaço de discussão na Assembleia que passam a ser as comissões especializadas, com a possibilidade depois de nos termos, quer da proposta da Iniciativa Liberal, quer nos termos da proposta do PCP, irem às comissões e depois subirem a plenário para a votação, estarmos, no fundo, a multiplicar este problema, porque passamos a ter um problema, continuamos a ter o problema que temos no plenário e passamos a ter também um problema nas comissões. Bem sei... consigo intuir que do espírito da proposta, quer do PCP, quer da Iniciativa Liberal, atrevo-me, pelo menos, a intuir que haverá uma certa retração pelos votos descerem imediatamente por ir na Comissão e não serem discutidos imediatamente em plenário. Admito que sim. Mas a criatividade humana deve-nos chamar a atenção para um certo princípio da precaução nesta matéria. E, portanto, eu julgo que talvez fosse mais interessante... Não sou contra esta proposta, atenção. Estou apenas a fazer também, na linha daquilo que o deputado Zé Manuel Pereira estava há pouco a fazer, uma reflexão, usando a expressão dele, sem chão. Mas, de facto, receio que se encontrarmos aqui uma saída, de certa forma, ardilosa, para que os votos saiam do plenário para irem para a comissão, mas depois voltem para o plenário, sendo até que a própria número 20, o número 2 do artigo 128, que regula a discussão dos projetos de resolução, permite que as resoluções sejam discutidas em plenário se os grupos parlamentares assim o entenderem. E, portanto, se vamos aplicar o regime dos votos às resoluções, podemos também, enfim, estou só a dar um exemplo de como a criatividade pode levar a que o problema não só não se resolva, mas até que se possa até expor de forma mais evidente. E, portanto, eu não simpatizo com a ideia, devo dizer, de que se possa criar aqui um número de cláusulas para os votos. Não simpatizo nada com a ideia. E a posição do Grupo Parlamentar do PSD não vai nesse sentido. Mas também reconheço que, à falta de uma melhor solução, provavelmente poderemos ser tentados a procurar encontrar uma solução desse género com diversas válvulas de escape, como, por exemplo, a possibilidade, se houver um voto que já ultrapassou, que o grupo parlamentar do PSD já não tem números claros, pode haver, por exemplo, a possibilidade de entendimento com o Bloco de Esquerda, ou com o PCP, ou com o Duro de Iniciativa Liberal, ou com o Partido Socialista, poder apresentar-se esse voto. Portanto, o número claro, isto só para dizer que a ideia de uma limitação do número de votos a apresentar em determinado período temporal pode não ser uma regra diabólica ou uma regra fechada. Pode essa regra ter variedíssimas válvulas de escape que não condicionem nem ponham em causa a liberdade de intervenção dos DURP e dos grupos parlamentares, que, como disse, é um princípio determinante e fundamental, mas que possa ser continuar a ser exercido, por exemplo, com esta válvula de escape que referia, se dois grupos parlamentares propuserem o voto, se o Presidente da Assembleia da República propuser o voto proposto por determinado grupo parlamentar ou por determinado DURP. Quer dizer, há variedíssimas, ou podem existir variedíssimas fórmulas que permitam disciplinar esta matéria, mantendo e preservando a dignidade do Parlamento, por um lado, e, por outro lado, a liberdade de expressão e de intervenção e de interpretação política do momento que cada DURP e cada grupo parlamentar não pode, evidentemente, deixar de ter.
Eu queria só fazer uma intervenção enquanto representante do grupo parlamentar do PS, não do coordenador, para depois poder usar da palavra também. Muito telegraficamente, nós também temos uma proposta na versão inicial, também já constava, uma proposta que, pelo menos, introduzia a prática já usada da possibilidade dos votos irem às comissões e apenas isso. Portanto, quer sem números clausos, quer também sem a possibilidade de as colocar e remeter sempre para as comissões. Mas percebemos, por completo, a filosofia subjacente à proposta do PCP e da Iniciativa Liberal. Efetivamente, o que nós temos vindo a ter é uma mistura de aumento quantitativo exponencial insuportável, a certo ponto, da qualidade dos trabalhos parlamentares do número de votos, para além de que temos os votos escondidos com o rabo de fora, que na realidade são realidades em que o conteúdo não corresponde a um voto e, portanto, ele é utilizado para outras coisas. Para além disso, é aprofundado pelo facto de, como todo o voto é publicado integralmente, ao contrário do que sucede com as resoluções, em que se distingue com clareza a parte resolutiva, que é a única que é, obviamente, a única que é objeto de votação e que, portanto, não tem em cima da mesa considerandos, o que torna o voto mais difícil ainda por cima de gerir é o facto da totalidade do voto ser objeto de uma votação, o que muitas vezes gera também a necessidade de aparecimento de mais votos do que aqueles que inicialmente seriam expectáveis para um mesmo acontecimento ou um mesmo falecimento, porque os considerandos são distintos quando, na prática, todos podem estar de acordo em assinalar de determinada forma um determinado evento, mas depois não há consenso quanto aos considerandos, razão pela qual, todos sabemos, não são publicadas as exposições de motivos das iniciativas legislativas, precisamente porque elas desaparecem, se esgotam no momento em que são apresentadas, porque o intuito é apenas explicar porque é que aquele proponente propõe aquilo. Agora, se de facto, se for, isso também é um elemento que pode ajudar a clarificar, é distinguir o que é votado, sendo que o que é votado é efetivamente a parte deliberativa do voto ou a parte resolutiva do voto. E, efetivamente, depois há riscos, como o Sr. Deputado André Silva já referiu, o que é uma individualidade? Obviamente há matérias que depois teriam de ser concretizadas, mas eu penso que o que está subjacente à proposta do PCP é a ideia de que o voto de pesar também surge muitas vezes associado a eventos e associado a tomadas de posição políticas sobre acontecimentos e não necessariamente sobre o falecimento de uma individualidade, no sentido do desaparecimento de uma pessoa com um percurso público ou cívico que se quer realçar. Eu acho que a prática depois consolidá-lo-ia, mas no fundo é para distinguir situações em que o que está em cima da mesa é, por hipótese, um acontecimento ou uma manifestação em que, num país estrangeiro, pode ter havido perda de vidas humanas e que, por isso, há uma condenação e pesar, mas é um pesar que se dirige àquele evento e não necessariamente ao reconhecimento de um percurso de vida, que é, se quisermos, o voto de pesar associado a uma individualidade, talvez a distinção possa ser essa. Efetivamente, há um problema que os números clausos colocam da nossa perspectiva e não avançamos para essa proposta. O números clausos, como impedimento da apresentação, esbarraria na liberdade de exercício do mandato. No entanto, nós temos regras sobre agendamentos e o que se pode pôr em cima da mesa, até como intermédio, ainda aqui um bocadinho à boleia também da sugestão que era formulada há pouco pelo Sr. Deputado Pedro Rodrigues, era dizer, e aproveitando a proposta do PCP e da Iniciativa Liberal, é dizer o seguinte: à partida, os votos das individualidades, estes vão ao plenário, porque são votos de pesar, nos restantes votos, o seu tratamento adequado é em sede da Comissão, e até pode ser a própria Comissão a sugerir ao Presidente que o leve a plenário, e para além disso, haver, no limite, um número, esse sim que pode ser clausos, por sessão legislativa, de um número de votos que, sem prejuízo de todos serem discutidos e votados nas comissões, em alguns, caso o grupo parlamentar em causa o entenda, mas obviamente com aí um número de cláusulas, poderem levá-los a plenário num decurso de uma sessão legislativa. É uma solução intercalar e intermédia que permite que todos sejam votados e discutidos nas comissões. Os votos, aliás, não são uma forma de expressão da vontade parlamentar e por essa razão não têm que ser apreciados em plenário se houver no regimento uma disposição da nota de que é a comissão que pode tomar essa decisão, mas com a faculdade de eventualmente ele poder ter um número limitado daqueles que sobem a plenário. O que, aliás, nos pode levar a uma reflexão complementar. Nós estamos também a desvalorizar o conteúdo do trabalho que é feito no plenário, muitas vezes, que devia ser o local nobre por excelência da discussão de projetos legislativos, e temos um aumento muito substancial da discussão de resoluções em plenário, que também deveria ser merecedora, se calhar, do trabalho de reflexão que devemos fazer aqui neste contexto. Isto é, se calhar exatamente a mesma filosofia devia ser a mesma das resoluções. Hoje depende apenas da vontade do grupo parlamentar se discute em plenário ou em comissão uma determinada resolução, mas no limite pode querer levar todas a discussão em plenário, o que em alguns casos até pode ser impeditivo que elas sejam discutidas de todo, porque o grupo parlamentar pode não ter capacidade de agendamento. Uma solução que garanta que, obviamente, elas podem continuar a ser discutidas em comissão e que existe, mais uma vez, um procedimento de agendamento de resoluções que pode ter um número de cláusulas para aquilo que pode ir a plenário, à semelhança do que se faria com os votos, também é uma solução que não faz precludir o direito de ninguém, uma vez que todos podem ser apresentados, todos podem ser discutidos em comissão e, no limite, todos são votados quando chegar à altura, mas que também não impede que haja uma maior racionalidade, ganhando-se tempo em plenário para aquilo que muitas vezes não temos, que é para fazer o debate das iniciativas legislativas. Trabalhamos com grelhas D, muitas das vezes, a grelha de 3 minutos, que manifestamente é muito insuficiente para muitos dos debates e para a qualidade do trabalho legislativo, que é o trabalho parlamentar por excelência, queiramos ou não. Porque para o debate da discussão política há outras formas de agendamento, sejam as declarações políticas que ocorrem quinzenalmente, sejam os debates que podem ser putestativamente requeridos. Portanto, a resolução muitas vezes é uma muleta para um debate político que pode ser feito e se calhar deve poder ser feito por outra via. Portanto, dando nota disto, temos bastante simpatia com as propostas da Iniciativa Liberal e do Partido Comunista Português, sendo que alguma desta discussão provavelmente nos levará a apresentar uma limagem adicional de contributos para terceira via. É uma expressão que talvez tenha caído em desuso, uma via alternativa, que é mais neutra, e era isto a título de contributo do Partido Socialista. Não, se tiver putestativos, não. Sr. Deputado António Filipe.
Fui interpelado. É que eu fui interpelado e gostaria de. Porque fui interpelado diretamente relativamente ao conteúdo do projeto do PCP. O Sr. Deputado André Silva colocou aqui uma questão. Vamos lá ver. Nós entendemos que este número 5 refere-se aos votos de pesar que tenham que ver com o falecimento de uma individualidade. Diz o Sr. Deputado. Então isso foi individualidades. É evidente. Se houver um acidente onde vão três individualidades e morrem todas do acidente, é evidente que o voto pesado faz sentido. Se houver qualquer catástrofe em que morram várias pessoas e que isso seja motivo de voto pesar, obviamente que sim. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é apresentarmos um voto pesar pelos mortos da Primeira Guerra Mundial ou pelos índios massacrados na América no século XIX. Quer dizer, isso aí não faz sentido. Agora, quem é que tem que fazer essa... Havendo situações de limite, quem é que tem que avaliar? Só pode ser o Presidente da Assembleia. O Presidente da Assembleia tem que ter aqui um papel moderador de considerar que este não é um voto pesar em sentido próprio, mas é qualquer outra coisa disfarçada de voto pesar. Bom, isso pode criar conflitos, pode, mas isso, enfim, é para isso mesmo que cá estamos. Os conflitos no Parlamento são importantes desde que sejam travados civilizadamente. Claro, a deslealdade parlamentar é criativa, nós sabemos. Se alguém quiser encontrar aqui uma forma de contornar isto tudo, pode muito bem fazê-lo, mas para isso também está cá o bom senso, está cá o Presidente da Assembleia da República e as decisões do Presidente da República são sempre recorríveis. E, portanto, se alguém discorda de uma decisão da mesa da Assembleia da República, tem um ótimo remédio regimental, que é recorrer para o plenário para ser tomada uma decisão. Aliás, já hoje, a decisão sobre saber se um objeto de resolução baixa a comissão ou não, é uma decisão do Presidente da Assembleia da República, que tem um entendimento relativamente diferente do meu, relativamente às posições que foram assumidas em Conferência de Líderes. Mas o Presidente da Assembleia entende que é um poder discricionário que lhe foi conferido poder decidir se baixa ou não um projeto de resolução à comissão parlamentar. E, portanto, nós que dissemos foi circunscrever este número 5, de facto, aqueles que são os votos, se pesarem em sentido próprio, e por isso é que fazemos intervir aqui uma decisão do Presidente da Assembleia da República quanto à sua aceitação. Os demais devem seguir o regime dos projetos de resolução. Talvez valha a pena depois, diretamente em conferência de líderes, haver alguma afinação do regime dos projetos de resolução, porque sabemos que também tem tido alguma, tem obtido alguma disparidade relativamente a isso, relativamente à questão de saber quando é que o projeto baixa a comissão ou quando é que não baixa a comissão. Mas, em todo o caso, parece-nos que seria bom para a Assembleia esta ideia, a prática que se está a fazer, designadamente na comissão a que pertenço, que é quando há um projeto de resolução que é apresentado e que baixa a comissão, o parlamentar é perguntado se pretende levar à discussão na comissão ou se reserva o direito de poder vir a agendar para o plenário. Se o grupo parlamentar assim entender, ele não será discutido em comissão, fica na disponibilidade daquele grupo parlamentar poder vir no futuro a agendá-lo. Se não, ele pode ser discutido em votação e vai a plenário só para votação. Já não vai para uma segunda discussão em plenário, como é evidente, a discussão é feita ali e é remetida para a votação no plenário. E, portanto, eu acho que faria sentido que esse regime pudesse ser utilizado para os votos. A ideia do PSD de criar aqui um número de clausos, não simpatizamos muito com ela, faz lembrar um pouco aqueles critérios abstrusos que se encontrou para a avaliação de desempenho na função pública, que só 5% é que podem ser excelentes, mesmo que haja muito mais excelentes. Acho que faz uma certa confusão esses esquemas de números clausos, e depois também não estaríamos livres de haver um grupo parlamentar que chegasse aqui no princípio do mês e apresentasse um número de votos suficiente para ocupar as cotas todas para os meses seguintes. E, portanto, também aqui pode abrir a porta a que haja atos de alguma deslealdade parlamentar, que depois criaria o conflito entre todos e teríamos de voltar a discutir isto. Mas, de qualquer maneira, não há uma visão completamente fechada em relação a isso. Teríamos de ver.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito rapidamente, até porque há outras reuniões a começar. O deputado André Silva fala da desvantagem da subjetividade. Estamos de acordo, o problema ocorreu-nos e a resolução que encontramos foi fazer depender do tal bom senso e prática, não a intervenção do Presidente da Assembleia da República, mas a própria apresentação dos votos de pesar. Portanto, todos eles iriam a plenário. A proposta do PSD, números clausos antes ou depois, ainda comissões ou não ainda comissões, nós achamos que a imaginação humana também funciona aqui, porque, por exemplo, a Iniciativa Liberal tomou por iniciativa própria a opção de não apresentar votos, a menos que fossem matérias de estrita importância para o partido, mas se tiver um número clausos de 10 por trimestre, a psico-humana vai fazer esse truque, eu vou encher os 10 por trimestre, não? Mesmo que não tenha... Aliás, como faço hoje em dia com outro tipo de figuras regimentais, tento aproveitar ao máximo a capacidade de intervenção. Fizemos de propósito não mencionar neste nosso projeto de alteração nenhuma alteração de regulamentos de comissões, que é uma coisa que obviamente tem que estar pensada, pelo menos, e anexa a isto. A forma de tratar quer os projetos de resolução, se vierem a ser metidos no mesmo saco, quer os votos, tem que estar previsto, e já que é uma conferência de presidentes a pensar em formas de uniformizar alguns regulamentos, esta matéria devia estar contemplada, porque senão, de facto, corremos o risco de proliferar uma discussão na comissão e depois a mesma discussão em plenário. E, finalmente, a solução, de facto, poderia passar por um filtro adicional no agendamento, mas isso, como eu dizia há pouco, só dá razão à altura, à força que fizemos para ter um qualquer tipo de representação na Conferência de Líderes, porque sabemos que é aí que as coisas se podem tornar, de facto, eficazes. Vai haver agendamentos e poderá ser uma boa solução ter cada vez mais agendamentos decididos à Conferência de Líderes, onde os deputados únicos não têm sequer estatuto de observador, e nós chamámos a atenção na altura que isso era bastante mais importante do que parecia, e nem 15 dias depois já temos o primeiro exemplo de como é que isso... Pode-se encontrar uma boa, poder sim encontrar uma boa solução para este tema dos votos e dos projetos de resolução, que vai criar um problema adicional, que é excluir sequer da participação e da audição os deputados únicos nesse processo. Portanto, não estou a reabrir a discussão, mas devo-vos dizer que bem me apetecia. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, não havendo mais intervenções, muito obrigado pelos contributos. Reagrupamos ou reunimos de novo, por assim dizer, é um grupo de trabalho, portanto reagrupamos, não está incorreto, na sexta-feira às 12 horas para fecho deste tema. Muito obrigado.